Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Cumprimento, como sempre, António José Teixeira, Relevaz e Luísa Meireles. Luísa, hoje estás em Bruxelas e Bruxelas tem sido, de certa forma, palco da notícia esta semana por causa do princípio de acordo com o Reino Unido. Isto tem a ver, claro, com o Brexit. Tem-se falado muito nas últimas horas da situação do Governo de Londres. Tem-se falado, talvez, menos da forma como Bruxelas tem encarado este princípio de acordo. O que é que sinais é que nos podes dar daí?
Os sinais daqui de Bruxelas estão um pouco, o que se podia dizer, agora a bola está em Londres, ou melhor, agora a bola está no Reino Unido. Porque, enfim, como costuma acontecer aqui, apesar de tudo, na União Europeia, os países chegaram a acordo, portanto foi possível fazer, o Barnier, para quem não sabe, é o chefe negociador do Brexit, e foi possível que os outros 26 países acordassem em torno de um texto que tem 500 e tal páginas. Agora, o problema é que é o Reino Unido que mal soube do dito acordo, está completamente, está num turbilhão, não é? Aquilo é, está um governo dividido, já houve 6 demissões, portanto, há 11 dos 18 membros do governo britânico que se manifestam contra. O partido está dividido, há a moção de censura que se promete e que está a ser, sobre a qual estão a ser recolhidas assinaturas, é dos próprios conservadores, portanto, do partido da Primeira-Ministra, da Sra. May, e o país está, mais uma vez, dividido. De maneira que os cenários são completamente nunca antes navegados, porque nós não temos, se houver subscritores suficientes para a moção de censura, que é aquilo que se antevê, porque são apenas 48, a moção de censura pode ser votada na próxima semana, e portanto, se for votada na próxima semana, imagine-se, haverá a Sra. May, já não haverá a Sra. May, portanto, o Partido Conservador terá que arranjar um novo Primeiro-Ministro, e depois como é que é em relação à votação do Parlamento. Em princípio, a votação no Parlamento será no princípio de dezembro, não pode ser mais tarde porque depois impede que os calendários do próprio Brexit, que é dia 29 de março, ou seja, a confusão é completa e neste momento a Sra. May está obviamente a lutar pela sobrevivência própria e pela sobrevivência, enfim, deste acordo. Ela continua.
Admite-se aí em Bruxelas que possa haver um não-Brexit ou não?
Não, em Bruxelas a posição que foi defendida foi: este acordo foi o melhor possível, não vamos especular antes que haja uma posição do Reino Unido, mas foi o melhor possível atendendo às circunstâncias de ambas as partes. Isto pode ler-se como não vamos renegociar o novo acordo, até porque não era fazível, não era possível fazer-se. Portanto, da parte dos 26, não é? Há aqui uma barreira em relação a isto e eu acho que neste momento o que já se está a passar é obviamente uma preparação para um hard Brexit ou para um não Brexit. Isto é, olha, no próximo domingo, não, dia 25 de novembro já foi convocada a cimeira.
É domingo,
dos chefes de Estado, portanto eles poderiam debater, se tudo correr bem, eles podem debater como é que isto vai acontecer. Se as coisas não correrem bem e se a moção de censura é votada já esta semana, como pode acontecer, eles já estarão obviamente a pensar como arranjar as coisas de modo a que a União Europeia sobreviva a um Brexit desordenado, não é uma saída desordenada, sem quaisquer condições. Portanto, Portugal também vai nesse barco e, por isso, aliás, mesmo já com um Brexit, isso houve um estudo, não é, que foi publicado a semana passada, em outubro ainda, onde se previa que Portugal pode perder entre 15% a 26% das suas exportações para o Reino Unido. Umas regiões são mais afetadas que outras, mas enfim, isto vai tocar a todos e vai tocar da pior forma, como dizia o próprio Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Isto não se trata de um acordo, isto é um acordo em que não sai ninguém vencedor, mas para conter os danos, porque isto não é bom nem para a Europa, nem para o Reino Unido. Por isso, vamos a ver, é mesmo uma solução, é uma situação de completa incógnita e aqui nem se manifesta muito, porque a posição assumida é esta, que é nós não vamos renegociar outra vez tudo, é impossível.
Sim, esse estudo referia de resto que o setor automóvel pode ser dos mais prejudicados nesse, e apontava para 26%, como disseste, de redução de exportações para o Reino Unido. António José Teixeira, como é que olhas para esta matéria? Aqui essa dúvida se 3 a mais chega a dezembro, não é?
Bom, esse seria o menor dos males, claro. Mesmo até para o Reino Unido. Eu olho com um grande pessimismo para o que aí vem. O Reino Unido está mergulhado num caos político difícil de imaginar há uns anos. Um caos político motivado por uma tentação suicida. Manifestamente há mais uns passos para o abismo que se vão dando, na linha do que sempre dissemos, e o dissemos várias vezes aqui, de que o Brexit é mau para o Reino Unido, o Brexit é mau para a Europa, e ainda assim ele continua em cima da mesa, e ainda assim parece imparável. E, portanto, quando falamos deste acordo técnico, obviamente que ele não é um bom acordo, nunca poderia ser um bom acordo, poderá até ser o menos mal daquilo que se poderia fazer de ambos os lados, e já agora convém lembrar que numa Europa quase sempre desunida, é curioso que neste caso concreto, em relação à saída do Reino Unido, o resto da Europa uniu-se, não há fissuras significativas ou que tenham algum relevo relativamente à posição da Europa face à negociação com o Reino Unido da sua saída. E isso talvez tenha surpreendido os próprios britânicos, que imaginavam que, dividindo a Europa, talvez conseguissem manter tudo o que havia de fantástico na Europa e que eles que queriam continuar a ter, libertando-se apenas de encargos e maçadas, que no fundo foi sempre esse o discurso que caracterizou a pertença europeia britânica. Ainda assim, pese embora e com todos os defeitos, as exceções que foram conseguindo negociar e que ainda têm, muito útil para a União Europeia e muito útil, obviamente, também para o Reino Unido. Convém lembrar que a economia do Reino Unido se tem ressentido já neste período, ainda antes do Brexit, e ressentir-se-á ainda mais se ele se efetivar. Este acordo técnico é aquilo que eu uma vez tinha dito aqui, isto é, confirma numa frase paradoxal, mas é essa. O Reino Unido sai, mas fica. O que quer dizer que, nem que seja num período transitório, ele próprio extensível, a ideia é que seja possível preservar laços, pelo menos de mercado interno, que deixem o Reino Unido mais confortável e a própria Europa, e que as fronteiras económicas, pelo menos, funcionem de alguma maneira.
Garantes os direitos dos cidadãos de um lado e do
Exatamente.
Outro.
Exatamente. Sendo que estão aqui colocadas por iniciativa, enfim, do Reino Unido, uma questão interna do Reino Unido, é a questão da Irlanda, é uma questão muito importante e um dos problemas maiores do ponto de vista da política interna do Reino Unido, enfim, eventualmente poder-se-ão dar passos para uma unificação da Irlanda, porque esta solução transitória de ignorar, digamos, a fronteira, mantendo, digamos, um território entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, como se estes dois territórios da Irlanda pertencessem à União Europeia, isto é, estivessem como antes na União Europeia, esta solução transitória...
O acordo de paz na Irlanda implicava que não havia fronteira
Exatamente.
Entre
é que
as duas
isso é muito
Irlandas,
sensível.
Não é?
Isso é muito recente. Isso tem 20 anos.
Sim.
Há 20 anos o acordo, precisamente, na Irlanda do Norte, pressupôs isso mesmo. Ninguém quer aquela fronteira.
Sim.
E isso é...
Mas a fronteira agora teria de existir em função
teria
da saída
de existir,
do Reino
mas
Unido.
Em função deste acordo técnico,
claro,
seria uma exceção.
Claro.
Ela manter-se-ia aberta, não haveria fronteira. Para se ter uma ideia, são centenas de postos fronteiriços que teriam que ocorrer, taxas, demoras, tudo o que há de mais inacreditável. E custa a perceber
numa área pequenina, porque
numa
no
área
Norte
como
é
não se
pequeno.
Pensou nisso, como a demagogia pedagogia foi tão forte naquele referendo. Como não é possível, como parece impossível fazer vingar que o povo britânico seja consultado de novo. Qual o problema disto? O referendo foi há 2 anos, salvo erro, em 2016. Porquê é que não pode haver uma nova consulta? Algo que o proíbe, não podemos fazer consultas todos os dias, todos os meses, todos os anos, mas passaram 2 anos, a realidade evoluiu e, sobretudo, além de ter evoluído, esclareceram-se muitas das mentiras que foram ditas naquela campanha, de que, no fundo, a contribuição do Reino Unido serviria para pagar o Serviço Nacional de Saúde, coisas deste género absurdas que foram ditas, e que, no fundo, havia um prejuízo enorme e que a economia ia florescer com associações aos Estados Unidos, à China, etc. Tudo isso, enfim, foram balelas que não funcionaram e que conduziram o Reino Unido a um momento muito difícil no futuro. Não sabemos como se sai daqui.
Não sei se viste ontem a Teresa May na conferência de imprensa, ela foi muito taxativa em querer defender este projeto até ao fim. Aliás, havia um cenário que ela poderia até demitir-se na altura.
Vamos ver, ela encarna, por um lado, a sua própria sobrevivência política, e é, de facto, um problema para ela, mas encarna também a face do Reino Unido em relação ao Brexit e àquilo que foi formalmente assumido junto das instituições da União Europeia, de que era uma vontade britânica de sair até 29 de março do próximo ano. E, portanto, ela representa essa decisão que o país tomou e representa-se a si própria e ao seu governo na tentativa de conseguir lidar e liderar este processo. Mas eu não dei tanto relevo a esse, e esse é um problema interno, de facto. O curioso desta história, que é muito paradoxal, é que parece que perante tanto descalabro, são 18 ministros que saíram num ano. 18 ministros caíram neste ano. Caíram 2 ministros que negociaram, acabou de cair aquele que negociou o próprio acordo. Como é possível imaginar que alguém que negociou um acordo se demita no dia seguinte? Qual é o sentido disto? Este é o ministro da negociação. Ora, se ele se demite, foi ele que negociou aquele acordo. Bom, mas estamos neste ponto, e o extraordinário disto é que, quando se olha para as sondagens, a solução alternativa aos conservadores são os conservadores. E daí também a luta interna, intensa, brutal, que está a acontecer no seio do Partido Conservador. Não sabemos como é que isto evolui. Dificilmente este acordo passa na Câmara dos Comuns, mas, enfim, talvez num momento final, de repente, não se reúnam nem as cartas as assinaturas para a moção de desconfiança e, finalmente, alguém acha que, apesar de tudo, vale a pena dar aqui mais um tempo de transição para alguém negociar alguma coisa melhor no futuro, não sabemos, mas tudo indica que o que está em marcha é mais um passo no abismo, um abismo interno. Em termos políticos, o caos é absoluto e total. A questão da Irlanda é uma questão complicadíssima. O seguro de vida político deste governo é o Partido Unionista. Portanto, tudo isto tem todas as condições para correr mal dentro e fora do Reino Unido.
Raul, no meio desta primeira vez aqui, alguma luz, alguma saída para tudo isto?
Não me parece, estou muito de acordo com o que acabo de dizer, que acabo de ouvir dizer o António. Aliás, isso é uma questão que eu não sou referendário, não sou apologista dos referendos e muito menos deste por uma simples razão. Isto é o exemplo, é um exemplo maior da prova de que governar é prevenir, não é remediar. E isto é um remedeio em contínuo, que obviamente a solução não parece que seja, a solução a que se chegue não parece que seja boa para o Reino Unido, não parece que seja boa para a Europa, não parece que seja boa para aqueles que acreditam que é possível construir algo de comum neste espaço que também é comum. Isto nasceu porque o Sr. Cameron, e a demagogia que o António falou começa precisamente aí, queria ganhar umas eleições, que aliás veio a ganhar, e prometeu, ou seja, fez umas promessas, como é natural. Sempre se fazem umas promessas em campanha eleitoral, e uma delas era a realização de um referendo sobre a permanência ou não, a permanência do Reino Unido na União Europeia. E deu no que deu, e de facto é absurdo, é esquizofrénico, é patético ver que um homem que negociou um acordo, quando o acordo está negociado e de certa forma está aceito, se demite no dia seguinte. É patético e triste ver uma Primeira-Ministra que se agarra a esta questão de uma forma como que é alguém que se agarra à vida e não consegue de facto ter outra alternativa a não ser dizer que ou há este acordo, que é o seu acordo, ou não há nenhum acordo, ou terceira hipótese, não há Brexit, não há nenhum Brexit.
O calendário, de qualquer maneira, está muito apertado, Raul.
Claro,
muito pouco tempo, até março.
Claro, é evidente, porque, quer dizer, prolongou-se isto, aquilo. A ideia que o António, e que é lançada, que tem sido lançada por várias pessoas, incluindo no Reino Unido, de que é possível sempre corrigir um erro, ou seja, isto é um erro tremendo. É um erro que vai custar durante muito tempo, muito nível de vida aos cidadãos do Reino Unido e aos cidadãos europeus. A Luísa e o António já falaram na possibilidade das nossas exportações caírem na ordem dos 25%. Portanto, ou seja, o que é que esta ideia que nasceu para se ganhar umas eleições, ou seja, que é uma ideia política... Bem entendido que o Reino Unido teve sempre reservas, porque a ilha tem sempre reservas ao continente, em relação ao continente. Mas esse é um trabalho que devia ser feito pelos políticos de aproximação, de valorizar e de fazer ver à opinião pública que a União Europeia com o Reino Unido e o Reino Unido com a União Europeia, obviamente que era bom para todos, dava força àquele espaço a vários níveis, nomeadamente a nível de financeiro, neste caso, até porque a Praça Londrina é fundamental para a União Europeia, ou era fundamental para a União Europeia e continuará a ser. Dito isto, eu sou daqueles que acho que os erros, quando são absolutamente evidentes, devem ser corrigidos, e esse é o tempo. É evidente, como tu disseste, João, o tempo está a esgotar-se e provavelmente isto já não será possível, provavelmente nunca seria possível, pelas razões que todos conhecemos, mas por que não tomar como exemplo isto e perceber que muitas vezes é preciso emendar a mão. E um novo referendo no Reino Unido em relação a esta matéria não parece que vinha daí nenhum mal ao mundo, pelo contrário. Agora há a questão, vamos ver qual será a decisão, se é a moção de censura, o seu resultado, se ela existirá, se houver resultado, se Theresa May cair, virá Boris Johnson, David Davis, quer dizer, são pessoas que têm estratégias, estilos e opiniões de bastante diferentes da Primeira-Ministra Britânica, e de facto, neste curto espaço de tempo, o que está a acontecer no Reino Unido, que é um exemplo de democracia, sobretudo uma democracia consolidada, forte, madura, como é que é possível que esteja a acontecer que um governo perca 18 ou 19 ministros num curtíssimo espaço de tempo, que a pasta do Brexit esteja, que é o dossiê mais importante do Reino Unido, esteja entregue a ninguém, e que a Europa assista a isto, obviamente. Há aqui apenas um ponto que eu acho que também já foi citado, julgo que é o António, que é importante, e que é a Europa uniu-se, ou seja, perante este exercício de arrogância, este exercício de autossuficiência do Reino Unido, a Europa, os 27 uniram-se, e isso, obviamente, dentro do mal há sempre bem, e esse é o bem que fica, e eu penso que os próprios cidadãos do Reino Unido deviam olhar para isto, e, enfim, isto é um desejo, os desejos normalmente não se confirmam, mas um segundo Brexit...
Um segundo referendo,
que poderia dar um segundo Brexit, claro. seria, na minha opinião, a saída mais atinada, mais sólida e de maior respeito pelos cidadãos do Reino Unido e também pelos cidadãos europeus.
Boa noite e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Daqui a pouco o IVA nas touradas, um tema também desta semana, mas para já vamos fazer um balanço daquilo que aconteceu na Convenção do Bloco de Esquerda. Luísa Meireles, que bloco é este a um ano, a menos de um ano de eleições?
É um bloco crescido. É um bloco que ficou mais amadurecido, que se tornou, enfim, que já assume plenamente que quer ser um partido de poder, depois desta experiência desta solução de governo, em que esteve também à sua maneira no governo, mas agora quer participar mais intensamente dentro do próprio executivo. Não me parece fácil, mas é essa a posição do Bloco. Eu acho que para o Partido Socialista, para o Bloco, a questão é complicada em termos eleitorais ou em termos de campanha eleitoral, porque também penso que depois de, terminado a aprovação deste orçamento, vamos começar então a assistir às verdadeiras, enfim, já mais do que picardias entre os parceiros até agora desta solução. E isto porque simplesmente o Bloco sabe que a maioria absoluta que o PS procura, com certeza, e que poderá estar na sua mão ou não, não sei, provavelmente não, depende de muita coisa, há um ano. Já estou quase, como dizia o Jorge Coelho ontem, na quadratura do círculo, por favor, mas isso a propósito das touradas, né? Por favor, não abusem da sorte, mas... é que a maioria absoluta do PS também só pode ser obtida à custa do Bloco, né? O Bloco sabe muito bem disso e por isso coloca os seus vários cenários sobre como é que o PS ganhando sem maioria, o que é que pode acontecer. Ele põe-se logo na primeira fila, sim senhora, para o Governo, mas coloca uma série de, um caderno de encargos, não é? Como nos lembramos, do fim das PPPs, da eventual nacionalização da banca e do setor energético, a renegociação da dívida pública, ou seja, uma série de questões que o próprio Bloco de Esquerda sabe que serão muito difíceis para o PS aceitar, para esse governo aceitar. Por isso parece-me que este Bloco é um Bloco novo, sim, é um Bloco novo, é um Bloco amadurecido, crescido, como já disse, mas a vida não vai ser fácil a partir de agora, tanto para o Bloco como para o próprio PS, que me parece que enfrenta muito mais problemas com o Bloco de Esquerda do que enfrenta com o próprio PC, que apesar de tudo é muito previsível e também tem dito que ir para o Governo sim, mas sempre se houver uma mudança de políticas no sentido patriótico, né, de mudanças nacionais e patrióticas.
Sobretudo políticas europeias, não é?
Sim.
Sobretudo na relação com a Europa.
E vamos já, as primeiras eleições e a primeira campanha que vamos enfrentar vai ser precisamente as campanhas europeias, a das eleições europeias, onde os dois parceiros têm posições bastante diferentes das do PS, embora o BE tenha feito uma certa... Quer dizer, não é tão radical como o PC. De qualquer modo, não se pode imaginar se o BE pudesse ir para o Governo sem o PC. Também é por isso que, sei lá, também será talvez por isso que a Catarina, que a Catarina Martins, na convenção do Bloco, também até foi simpática em relação ao PC, portanto reservou-lhe algumas palavras, mas antevejo tempos bastante difíceis em termos de parceria, em termos da própria geringonça, não é?
Sim, em termos de ligação. António José Teixeira, provavelmente o Bloco tem aqui este dilema que é apertar mais ou apertar menos, isto é, ser mais radical com os seus parceiros de governo, ou de geringonça, digamos assim, ou manter uma posição pragmática, não deixando de dizer aquilo que quer.
Sim, o Bloco está mais pragmático, está mais maduro, no sentido em que consegue moderar ou radicalizar o seu discurso quando acha necessário, é mais frio na gestão do seu discurso. Manifestamente o Bloco aprendeu muito, aliás fez questão na convenção de dizer isso mesmo, que tinha amadurecido, que está mais preparado, que consegue negociar melhor porque conhece melhor os dossiers e portanto o Bloco está a lutar pela vida, vai lutar mais pela vida com sentido pragmático, percebe que aquilo que conseguir no futuro só pode ser resultado de mais votos, mais força e um evitar da maioria absoluta do Partido Socialista. O Bloco sabe do preconceito que tem junto de António Costa e do Partido Socialista. O Bloco tem sinais mais do que suficientes ao longo do tempo de que o PS, apesar de tudo, confia mais no Partido Comunista porque acha que o Partido Comunista é mais confiável, mais previsível do que o Bloco de Esquerda e, portanto, o Bloco funciona para o PS como um mal amado, um mal necessário que é preciso, ou que foi preciso e ainda é preciso, para manter esta solução do Governo. E, portanto, sabe que no futuro, se o PS conseguir ser autossuficiente, a ambição é essa, percebeu claramente no último congresso do Partido Socialista que, enfim, o silêncio foi ensurdecedor, o silêncio sobre não referência aos parceiros desta solução política por parte do Partido Socialista e por parte de António Costa caiu muito mal e funcionou quase como uma espécie de provocação ao Bloco para ver até que ponto, não terá sido um acaso, para ver até que ponto fazia o Bloco soltar-se, radicalizar-se e porventura ficar mais... digamos,
radical,
aos olhos dos
sim.
eleitores, ficar menos confiável também, menos necessário, deixar a ideia de que no futuro é mesmo melhor dar confiança, mais confiança ao PS para não precisar destes parceiros. O Bloco aguentou-se, o Bloco fez apelo à frieza para não reagir. O Bloco fez questão, e Catarina Martins, no discurso de encerramento da convenção, disse: nós respondemos com cordialidade, foi a palavra que usou, a esse silêncio no último congresso do PS relativamente aos parceiros desta solução política. E esta ideia de que é melhor uma bufetada de luva branca do que responder à provocação demonstra um Bloco mais maduro, mas um Bloco mais ambicioso, se me permites, João, um Bloco que se quer assumir como força de governo, são palavras do Bloco de Esquerda nesta convenção, como mais partido de poder, com um partido apostado em que para ter poder é preciso ter mais votos. E isso para um partido que se notabilizou, não propriamente por acreditar em reformas, mas por acreditar que é a rua, a reivindicação, o protesto que consegue alguma coisa. Ouvir Catarina Martins no final do Congresso em falar em 5 reformas estruturais, eu de repente disse: bom, isto é um partido reformista, bom, reformas estruturais. O PS já nem sequer utiliza muito esta designação. Isto lembra-me nem sequer o PSD atual, o PSD de Cavaco Silva, que falava em reformas estruturais, aliás, de temas que provavelmente partilhados pelo Centrão.
E, aliás, foi citada uma figura ilustre...
Pragmatismo...
Uma figura ilustre, Buzz Lightyear, não é? Figura do Toy Story, para o infinito e mais além...
Alterações climáticas, saúde...
Raul Vaz, e este infinito e mais além de que falava Francisco Louçã na convenção é o quê?
É a arrogância do Bloco de Esquerda, que obviamente tem um único objetivo político no curto prazo, que é que o Partido Socialista de António Costa não tenha maioria absoluta. E foi isso que obviamente esteve em jogo na convenção do Bloco, e mais nada do que isso. O Bloco cresceu, deixou de ser um partido de protesto, também dificilmente poderia continuar a ser, porque até já tem ministeriáveis construídos por uma comunicação social que é doce, muito doce, muito doce, muito amiga do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem a melhor comunicação social que há em Portugal, entrevistas enquanto se bebe uma mini, são sempre cenários simpáticos para a opinião pública olhar com algum carinho para aquilo que está a ver. Mas dito isto, João, eu acho que o Bloco quer, obviamente, apenas que António Costa não tenha a maioria absoluta. As reformas de que o António falou, ou as 5 reformas estruturais, têm também uma roupagem, têm um invólucro e têm um modelo e têm também uma intenção, que é nacionalizar, nacionalizar, nacionalizar. O Bloco percebeu, e isso obviamente, porque as pessoas que dirigem o Bloco são pessoas, regra geral, com uma inteligência acima da média e vão aprendendo política. Tem um dos mais, dos políticos que melhor existe em Portugal, que é o Dr. Francisco Louçã, um homem tremendamente inteligente, mas também com a arrogância correspondente. E, portanto, aquilo que o Bloco quer ou quis nesta convenção foi atacar deliberadamente o Partido Socialista contra o voto útil morreu, dizendo aos portugueses que não votem no Partido Socialista, apesar de tudo o Partido Socialista, cujo governo é apoiado pelo Bloco, bem entendido, mas isso é uma intermitência na longa marcha do Bloco para o poder. E, portanto, eu penso que não há nada de muito novo na forma como o Bloco olha para a sociedade portuguesa. Olha para a sociedade portuguesa de uma forma em que tudo o que mexe teria que ter ou deve ter a mão do Estado. Os impostos devem ser o guardião dessa política e desse modelo social. Eu não acredito nele, quero dizer aqui com toda a clareza. E o ataque desenfreado a António Costa ao Partido Socialista, claro que depois no fim, como como devia ser, a Catarina Martins teve a ocasião de dizer que não havia acrimónia, que até, António Costa não tinha falado no Bloco, mas ela desejava as maiores felicidades, não tinha falado do Bloco no Congresso do Partido Socialista, mas ela desejava as maiores felicidades ao Partido Socialista. Isto obviamente também se alimenta de alguma hipocrisia, num dia diz uma coisa, no dia seguinte diz precisamente, não direi o contrário, mas amacia-se a mensagem e acarinha-se o aliado. Eu penso que obviamente o Bloco conseguiu ultrapassar o caso Robles, que foi falado aliás na convenção, e esse pecadilho ficou, apesar de tudo, embora hoje seja um pecadilho que seja, eu diria até aproveitado para dizer não, nós é que somos contra a especulação imobiliária, apesar de um dos nossos ter caído nesse pecado. João, eu dizia-te que não achei que a convenção do Bloco de Esquerda fosse muito diferente daquilo que o Bloco tem sido ao longo dos anos para, na sociedade portuguesa. Acredito, vi, obviamente, um Bloco mais maduro, talvez utilizando um termo que a Luísa e o António também utilizaram, um Bloco mais ambicioso, é natural. O Bloco está, enfim, quer ir para o poder porque percebe que deixando o protesto só pode viver nas cadeiras do poder. Agora, é evidente que há aqui um problema para o Bloco de Esquerda, para Catarina Martins e para Francisco Louçã.
Para concluir,
eu estou convencido que enquanto António Costa liderar o processo, jamais o Bloco se sentará em Conselho de Ministros, num Conselho de Ministros fiado pelo Dr. António Costa.
Vamos falar de Ivanas Touradas, é um tema que tem dividido não só os deputados, mas também a própria sociedade portuguesa. Evidentemente não estamos aqui propriamente com a questão do valor em si, é reduzir de 13 para 6 ou não, essa é a discussão, não é o valor financeiro, mas o sinal que é dado. Ontem o grupo parlamentar do Partido Socialista aprovou uma proposta que irá levar a votação, a proposta de redução para 6% do IVA das touradas. Isto vai contra aquilo que tinha defendido a Ministra da Cultura. Luísa Meireles, como é que fica?
Eu acho que o PS conseguiu transformar este problema numa verdadeira faena, porque não era... se o problema das touradas em si poderia não ser muito fraturante, a verdade é que levantou na sociedade uma série de questões que têm a ver com a defesa dos animais ou não, e enfim, todo um leque de assuntos quais as pessoas hoje, a sociedade portuguesa é sensível e que não o era aqui há uns anos e hoje o é. Agora, em relação a este caso concreto do IVA e da iniciativa tomada pela Ministra, a verdade é que, quer dizer, eu devo dizer que estou de acordo com ela num ponto, é que eu estou de acordo que isto é uma questão de civilização. Agora, que não seja uma questão de gosto, não sei se é assim. Ou seja, eu acho mesmo que as touradas, sobre a qual, enfim, eu não sei, mas isso também não é de grande interesse, mas eu acho que assisti para aí uma tourada ou duas na vida e há algumas na televisão, no tempo em que havia umas tardes de domingo em que passavam touradas, já nem me lembro. Quer dizer, sou relativamente indiferente ao assunto, não tenho uma posição radical definitiva contra, acho que, quer dizer, sou, em relação às touradas de morte como são em Espanha, acho na verdade um espetáculo que me incomoda e que não sou a favor, mas aqui acho que até consigo encontrar alguma beleza na história do, nomeadamente, no touro equestre, etc. Bom, isso é outro assunto, isso é aquilo que eu posso pensar. O que eu acho mesmo é que era completamente dispensável este tipo de faena, de confusão, porque demonstrou que, efetivamente, um mal-estar que existe dentro do grupo parlamentar do PS, e a começar pelo próprio líder, não é? pelo próprio presidente do grupo parlamentar, que é o primeiro subscritor, logo seguido de Helena Roseta. Ana Catarina Mendes não está a favor desta proposta de baixar o IVA de touradas para 6%, à semelhança de outros espetáculos. Depois, António Costa, ele próprio, respondendo à carta aberta de Manuel Alegre, em que considerou que iniciativas deste tipo politicamente correto davam origem a Bolsonaros, também veio dizer que não era a favor, defendeu a ministra, não eram mata-toureiros, como ele, não me veja como mata-toureiros, como ele disse, e coloca a questão dizendo, bom, eu estou do lado da ministra, não sou a favor de touradas, mas não me passa pela cabeça proibi-las para a televisão. Ok, a coisa não morreu por aí, com esta nova proposta do PS, agora Costa disse, bom, se isso fosse eu a votar, eu votaria contra, obviamente votaria contra, mas colocado perante a liberdade de voto que Carlos César disse que seria dada aos deputados, colocou-se imediatamente a questão, bom, mas como isto é apenas uma matéria fiscal, não estamos a falar aqui de uma questão de consciência, então seria uma coisa inédita haver liberdade de voto em questões orçamentais, porque estamos a falar de receitas para o Estado. Para além de que se está a abrir um
precedente, tanto sim.
Quanto consegui perceber o precedente, porque agora são também já, é já o futebol que diz que então os bilhetes de futebol também deviam ter reduzido o IVA, porque também é um espetáculo com mais touradas.
Luísa, deixa-me passar para o António, ouvir também a posição dele, estamos em contagem decrescente para este contraditório.
Bom, eu acho que isto tudo é lamentável. O PS está enredado numa tourada de que não vai sair bem. E se sonha que representar o prós e contras nesta matéria dentro do seu seio resolve o problema, houve um tempo, para quem se recorda das maiorias absolutas de Cavaco Silva, em que o PSD era tão largo que se dava o luxo de ter no seu seio os próprios opositores, ou de aparentar que esses debates entre quem estava fora e contra até podiam acontecer dentro do mesmo grupo parlamentar. Havia umas vozes que se levantavam e davam um ar mais colorido e menos monótono aos tempos da maioria absoluta. Se o PS acha que representar uma coisa e o seu contrário resolve um problema, eu julgo que está a correr graves riscos nesta matéria. Eu julgo que o PS começou mal, e eu acho que esta questão, o erro é inicial, porque isto é obviamente a minha opinião e só ela, eu julgo que a cultura e as questões de civilização não se mudam assim por decreto, e é talvez mau conselheiro quem pensa que a moda de a política hoje se fazer apenas por questões identitárias, por representar minorias, fatias de população, de fazer políticas para fatias de população, isso tem representado na América e na Europa exatamente o declínio do centro-esquerda, que é incapaz de ter um discurso para a sociedade, um discurso mais global, deixa essa capacidade para a direita, e na esquerda interte-se a fazer discursos vários para minorias várias, convencido que é isso, que é esse o discurso que vai atrair o grosso da população. Nas touradas, independentemente de nenhum de nós, e mesmo estando divididos nesta opinião, nenhum de nós defender a crueldade sobre os animais, só faltava, a verdade é que o que aqui está presente é uma tentação muito contemporânea e do tempo que vivemos, que é de fazer equiparar os direitos das pessoas aos direitos dos animais. Estamos num caminho crescente em que essas questões avultam. Estar a legislar para fatias de população, estimular este tipo de divisões, é contraproducente. Do ponto de vista fiscal, acho que não faz sentido. O IVA da cultura devia ter descido para todo o tipo de espetáculos, não apenas para uns. O governo não parece que tenha esse direito ou mantém os mesmos níveis, mas que encontre uma fatia mais confortável. Fazer as distinções entre espetáculos dentro de portas, fora de portas, tudo isso foi desastroso. Parece-me uma coisa sem sentido. Ver um grupo parlamentar liderado a fazer propostas de alteração, neste caso, liderado pelo próprio presidente do Grupo Parlamentar e presidente do Partido Socialista, desafiando aparentemente o Primeiro-Ministro.
É estranho,
havendo
isso.
A possibilidade de uma disciplina de voto, uma vez que a matéria é orçamental, como disse a Luísa, a matéria é fiscal ainda por cima, mesmo que seja até de impacto residual, como disse Carlos César. Isto não faz sentido. Vão impor a disciplina de voto contra a vontade do líder parlamentar? Vão dar liberdade de voto pela vontade do líder parlamentar? Tudo isto ninguém entende. Tudo isto é absurdo e acho que o PS andou bastante mal nesta questão do IVA das touradas.
Raul.
A não ser que haja uma estratégia por trás de toda esta tourada. E, portanto, quer dizer, é evidente que há duas leituras. Há aquela em que o cidadão comum, pergunta, mas estes senhores não falam entre eles antes de virem para a praça fazer um espetáculo tão lamentável? Ou seja, António Costa e Carlos César não falam e não se coordenam? É evidente que há o direito da liberdade entre os partidos políticos, acho muito bem, e da divergência. Mas isto é uma matéria que está a ser tratada a nível orçamental, com a Ministra da Educação, com uma Ministra, perdão, da Cultura, a dizer que isto é uma questão da civilização. Portanto, tudo isto é, obviamente, bastante mau para se acreditar, a não ser que, e agora esta é a leitura perversa, que já ouvi também por aí, que isto é a longa faena para a maioria absoluta. E, portanto, neste caminho é preciso criar clareza na confusão, agradar àqueles que gostam de touradas, àqueles que não gostam de touradas, e no meio disto tudo, o António Costa mostrar-se muito surpreendido, muito agastado com a posição do grupo parlamentar, a ver alguns deputados que vão votar contra aquilo que é a maioria do grupo parlamentar, e depois pôs-se aqui a questão da disciplina de voto. Ou seja, chegar-se ao ponto de que há uma divergência, essa parece-me que existe, pelo menos, se não formos tão perversos, que há uma divergência entre aquilo que é a liberdade de voto nesta matéria ou a disciplina de voto. Enfim, eu não sei se isto faz parte da longa feena para a maioria absoluta, não excluo essa hipótese, mas penso que o Partido Socialista terá que ter algum cuidado com questões que são tradição na sociedade portuguesa, e aquilo que o António disse, que hoje em dia é moda, comparar o animal ao homem, defender o animal mais do que o homem. Ninguém quer fazer mal a um cão, a um gato, a um cavalo, mas aquilo que recentemente se assistiu em Portugal, obviamente que exige a intervenção das pessoas que têm bom senso, e sobretudo aqueles que estão no governo, para dizerem as coisas não são propriamente tão iguais, as coisas não podem ser tratadas da mesma forma, e mesmo nesta questão da tourada, obviamente, as coisas têm que ser avaliadas naquilo que são as tradições que existem na sociedade portuguesa. António Costa parece que é capaz de fazer isso, há quem no PS não o seja capaz, talvez, com alguns tiques, vindos de outras bandas, aqueles que acham que se não existissem, Portugal seria ou um sítio inabitável. Obviamente estou a falar do Bloco de Esquerda.
Ficamos por aqui, bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.